You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Vamos, foi, fechou, foi, aê, uhul, boa noite, cara, eu acho que eu acho que eu nasci, ou bom dia, eu acho que eu nasci fazendo um programa de rádio, cara, imagina ter um tecno rolando agora, estamos começando mais um programa aí, galera, você que está aí ouvindo, não, né?
Daqui a pouco vai começar assim.
Podcast é melhor assim.
Comprar, né? Aquelas caixas de som aí maior, já... né? Caixa de som, essa mesa, né? Aquelas mesas de som de rádio, que nem o do Pânico que o Emílio usa, que parece um hack assim, ó, cheio de botão.
E você viu que já tá rolando podcast com música de fundo, né? Os caras estão virando fazer programa de rádio de novo, né? Tipo, não deu certo no rádio, agora vai tentar radializar o podcast. Não vai rolar. Podcast é assim, galera. Só a gente falando aqui baixo, alto, no seu ouvido.
Eu ouvindo o Gugu. Aqueles caras que vai cagar a regra que podcast é feito ouvindo o Gugu.
A única música que pode ter de fundo é a música do banheiro.
Essas horas os caras tá pensando, caralho, DP num podcast em um minuto já sou obrigado a ouvir umas merdas, né?
Ai, cara.
Faz parte, gente.
E como é que vocês estão, pessoal? Tô falando com os nossos ouvidos. A gente tem que começar a trocar ideia com os caras, né? Cara, eu tive que bloquear um maluco, cara. Que ele sempre comenta nos nossos podcasts, mas eu não aguentei ele. Eu acho que eu até mandei os prints pra você, não mandei?
Ah, mandou.
Puta que pariu.
Se for aquele lá.
É aquele lá. Eu acho que, inclusive, você já tinha ele bloqueado também.
Ah, devo ter, viu? Porque eu tanto gente que eu tenho bloqueado.
E, cara, eu sou muito de boa, assim, cara. Mas eu perdi a esportiva, cara. Não consigo, cara.
Não, cara, muita coisa. É que assim, eu relevo muitas vezes. Só que
eu
aí,
relevo
se continua
tudo.
Enchendo o saco, aí
é,
teórico.
Eu relevo tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Aí o cara vem e faz assim. Eu não gostei quando você falou pro Diego Lima: nós vamos vencer. Você não é, eu falei, nossa, cara, eu já tinha mandado ele tomar no cu sem terminar de ler o resto da mensagem, cara.
É que é maneira de falar, tipo...
É, o cara tá ali, o cara é meu amigo, trocando ideia com o cara, tipo, tem que botar um contexto que não tem necessidade de ter. Você tá assistindo o produto final de, sei lá, 3 anos de conversa, de trocar ideia, de falar, de...
Não, e o cara tá sendo literal, né? Tipo, quando você fala a gente, você não tá sendo literal.
Nossa,
tipo, porque
cara,
você não tá lá, só que você não precisa explicar isso, né, porra? Tipo...
É óbvio, né?
Falar gente é porque você fala no sentido do Brasil, da torcida,
é de carinho,
do lado,
né?
Que você
de torcida,
tá,
exatamente.
Pra dizer,
cara,
que
exatamente,
você tá junto, tipo assim, ah, eu tô junto com você e
que
tal.
Caralho,
né?
Cara.
Não é literal no sentido de, ó, se você falou a gente, então você tava junto com ele.
É, não, aí... Ah, me cansa, cara. Me cansa. Bom, um a menos pra reclamar. Seguinte. Vamos todos para Paris? Ui.
É, vai ser de tarde, hein?
Vou treinar meu francês. Abajur, mon amour,
sutiã.
Sutiã.
Croissant.
Croissant.
Cito Rouen. Reactive Technologie.
Peugeot.
Que é a propaganda. A propaganda é a mesma aí? Deve ser, né?
Não, acho
que eles falam Citroën Reactive Technologie.
Não tem Citroën aqui, nem Peugeot.
Não tem.
Graças a Deus.
É, graças a Deus. Que falam que é uma bosta, marca
Renault,
francesa, né?
Peugeot.
Agora, vamos adicionar na nossa lista, né? Ser cancelados por fãs de Citroën, de Peugeot
e franceses em geral.
De carro, né? É isso, né? Citroën, Peugeot.
Renault. Eu
acabou
falei
as palavras já, francesas do estoque já. Eu acho. Não teve luta esse final de semana.
Não teve luta esse final de semana. Então o programa de hoje vai ser rápido. A gente vai só dar um E eu acho que a gente não vai conseguir fazer. Tem algumas lutas boas, mas eu acho que não garante uma noite de Pix.
É.
Né? Ainda é, mais tipo assim, situação é foda porque que eu
tem duas lutas muito boas. Tem duas lutas muito boas, mas o resto do card, puta, é foda, né?
Cara, a luta do Carcassinha caiu de novo. Eu tava falando com o Carcassinha, eu falei, cara, não é possível, esses caras têm medo de lutar com ele, cara. Não é possível, porque eu nunca vi cara que marca a luta e cai igual a do Carcassinha, cara. É absurdo, é absurdo. O cara marca a luta, assina, é, vou lutar, vou lutar, vou lutar, a luta cai. Vou lutar, vou lutar. Falei, por que que os caras assinam a porra do contrato então, cara?
É.
Ah, diz que se machucou. Duas semanas antes da luta, é uma sacanagem, né, cara?
Abre o site do UFC, porque você vai ter que ver um negócio que eu vi aqui. Porque eu gravei o vídeo de favoritos e eu já postei hoje desse card, né? Aí abre o site do UFC e na primeira luta, quando você clica, ele maximiza, né, a luta, sabe? Tipo, tá pequenininho, não sei, deve ser, você clica. Então, aí vai na primeira luta, tá escrito Stephanie Egger, que é a menina que foi finalizada e disse que não foi finalizada lá. Não sei se você lembra. Contra a Chitara, que foi a luta recente aí.
Ah, tá, lembra? Tá, tá.
Então, aí vai na primeira luta e clica. Aí você vai ver. Olha a cara da Stephanie Egger primeiro, aí você clica na luta. Eu não entendi o que aconteceu. Porque,
nossa, tipo, que diferente assim, que ela tá, cara.
É, eu tirei print, tipo assim, eu abro a luta. Uhum. Aí quem não tá ouvindo e não entendeu nada, é porque não aparece ela quando você clica. Aparece a como que é o nome dessa lutadora? Caceta.
Aliás...
Zara Ferne, aparece a Zara Ferne, que não tem nada a ver com a Stephanie Egger. Então eu tirei o print, só que eu lembrava da Stephanie Egger. E aí eu tava editando o vídeo, né? Aí, só que tipo assim, quando eu tirei o print, eu cliquei, tava a cara da Stephanie Egger. E na hora de salvar o print depois, eu não reparei. Aí na hora de editar, eu falo Stephanie Egger no vídeo e aí aparece a Zara Ferne.
Aí eu aliás, olhei, se você tá, olhar falei, a luta de cima, acontece a mesma coisa. Com o Khalid Tarra e o Christian Quinones.
Puta merda, deve ter ido errado, então. Deixa eu ver, peraí. Khalid Tarra. É mesmo. Nossa, no vídeo foi errado. Esse eu não vi. Será que tem mais errado? Nossa, deve ter.
Ó, pro vídeo do vídeo.
Então, eu corrigi o primeiro, mas no segundo eu errei. Ah, mas ninguém vai nem perceber, porque é os caras que ninguém conhece.
Foda, né? Pior que é verdade.
Que bosta.
Caralho, cara, cheio de gente que ninguém conhece. Aquele Matt Chinnell vai lutar de novo, não é? Ah, não. É o Dustin Stoffels. Ele lutou no UFC Long Island. Ele ganhou e tal. Eu lembro dele porque eu tava lá na coletiva de imprensa.
É a gente começar a gravar que começa a latir o cachorro do vizinho. Tá dando pra ouvir, não tá? Agora ele pode...
Cara, eu vi bem pouquinho.
Ainda bem.
Olha, o Vettori vai lá da Itália. É, os caras estão tentando trazer as estrelas europeias, né? Aliás, tá cheio de lutador da Europa lá, né? Bom, vamos lá. Eu vou ler o card, começando do card preliminar. Cheio de nomes divertidos pra gente errar aqui. Vamos lá.
Aqueles, né? Tá cheio de lutador da Europa, a Austrália aqui, ó, Canadá.
É, cheio de lutador da Europa, o...
Começa a falar todos que não é da Europa.
Robert Whittaker. Da Stephanie Egger contra Aileen Pérez, começando pelo peso pena feminino. Khalid Tarra contra Christian Quinones. Beno Sandini contra Gabriel Miranda. Nassourdin Imavov, típico europeu, contra Joaquim Buckley. Farizian contra Michael Figlak. Abus Magomedov, outro europeu de nome, contra Dustin Stoffels. Esse Dustin Stoffels é o cara que eu tava falando, que ele é americano, mas ele mora na Alemanha. É, Charles Jourdain contra Nathaniel Wood. William Gomes contra Jarno Ehrens. John McAdessi contra Nasrat Haqparast, que é o primo de segundo grau do Kelvin Gastelum. Alessio Di Chirico contra...
Será que ele tá de Chirico? Ou não é?
Eu tentei segurar, não consegui. Contra Roman Kopilov. Robert Whittaker contra Marvin Vettori. Essa luta vai ser boa pra caralho. E Serial Game contra Taito e Vaca. Cara, eu não gosto do Serial Game, cara. Eu não tenho vontade de assistir.
Ah, passou um nome que eu não reparei você falando, mas no site deve citar como Abus Magomedov, mas o nome do cara é bem mais difícil que isso.
É, eu falei Abus Magomedov, eu falei o típico nome de europeu.
É, não, mas é que o nome dele é puta, como que era? É muito mais difícil. Abus tá abreviado, porque...
É...
Eu vou achar aqui, peraí.
Abus...
O nome dele é Abusupian. É alguma coisa assim. Abusupian. Eu, né, em russo eu não sei como pronunciar, mas
cara,
é mais
vamos
ou menos...
ter que achar umas fofocas pra gente conversar sobre hoje, né? Porque acabou já, né? O podcast praticamente.
É isso.
Então tá, galera. Obrigado.
Então, gente, a luta do Itaker e do Vettori vai ser legal, a do Guine também, e até a próxima.
Caralho.
Não, temos algumas informações. O Ciro Guine é o maior favorito do card. Mesmo
o
Tuivasa.
O Marreta desafiou o Borrachinha, você tá ouvindo isso?
Não.
É.
Eu
vou deixar pra notícia. Vamos só finalizar a falar desse evento. Whittaker contra Vettori, o que você acha?
Eu acho que o Whittaker realmente é favorito, eu concordo com as bolsas. Acho que ele era 68% favorito. É, porque ele é mais completo, né? Ele é mais completo, ele é mais rápido, ele é melhor. Só que uma coisa que eu comentei no meu vídeo é que o Vettori, ele... É, absorve bem os golpes, né? Tipo assim, ele nunca foi nocauteado e você vê que o cara não sente golpe, né? É tipo, é o que o Adesanya ficou falando, né? O cabeça de bloco, né? De tijolo, tipo, você bate e o cara parece que não sente. Então, é que é só uma luta de 3 rounds, então talvez isso ajude o Whittaker, mas a comparação que eu tava tentando fazer, que eu lembrei, era tipo da luta com o Romero. O Whittaker bate, mas não consegue nocautear, e às vezes o Romero acerta uma e ele balança e quase perde, sabe? Tipo, às vezes com o Vettori eu penso a mesma coisa, só que o Vettori ele não tem o punch do Romero, né? Ele é meio mão leve. É. Então, eu acho que o Whittaker é realmente...
Mão de alface, né?
É, eu ia falar meio pesado e eu me segurei. Eu ia falar mão de travesseiro, aí eu falei, não, pera não. Mas aí você falou, então pronto, acabou saindo do mesmo jeito. É, mas eu acho que o Whittaker é realmente favorito, porque se ele tiver naquela velocidade que ele lutou com o Gastelum, o Vettori não vai achar ele nunca, porque o Whittaker já é melhor na trocação que o Vettori. Se ele tiver rápido daquele jeito ainda, o Vettori não vai fazer nada. Eu acho que o que sobra pro Vettori, e o que eu, se eu fosse da equipe dele, eu acho que o plano de jogo que eu faria não era nem trocar porrada, era grudar, fazer jogo de grade, sabe? Espremer o Whittaker na grade, já que o Vettori é mais forte, e ficar batendo ali na grade, fazer luta chata.
Isso o Vettori, na verdade,
o
Vettori é muito bom nisso.
E ficar por cima. E se fosse o caso, derrubar e ficar por cima. Trocar porrada, assim, tem chance? Tem, mas o Whittaker é muito melhor, né? Tipo, entendeu? Eu acho que o Vettori tinha que fazer um jogo de Kamaru Usman. Espreme na grade, se der, derruba pra pontuar e deixa o round passar. Faz luta chata pra ganhar, entendeu? Eu não acho que trocando porrada dá, não. Lógico que uma mão pode acabar, mas eu, sei lá, o Whittaker, pra mim, ele é muito bom na
troca. A gente já viu o Whittaker lutar depois daquela luta do Gastelum?
É, ele lutou contra o Adesanya, que aí ele perdeu numa decisão, mas foi bem mais apertado.
Foi bem mais parelho, né?
Ele mesclou um pouco, né? Ele usou um pouco de queda e tal.
É muito... Aquele cara lá é muito... É muito perigoso pro Vettori, cara. Que ele, se ele entrar com aquele jogo rápido e tal, entendeu?
Aquela versão de Whittaker lá é absurdo.
Eu também acho. Eu acho que o... Peraí, só vou responder aqui.
É que contra o Adesanya, mesmo aquele Whittaker daria trabalho, mas ainda assim é a praia do Adesanya, né? Então, tipo, ainda não é suficiente. E eu acho que até o Whittaker fez certo na última luta, porque ele ainda ficou tentando dar queda e tal.
Também acho.
É que 5 rounds pra ficar dando queda é muito cansativo, né? Ainda mais pro cara que não tá acostumado a fazer isso. Então, tipo, o Whittaker até que foi certo na revanche, mas não dá, né? O Adesanya... Adesanya no peso médio, pra mim, é embaçado. É muito difícil ele perder.
Eu acho que,
ali,
na verdade, a gente vai ver que o único que vai ter o... Eu falei, engraçado, porque hoje, eu gravei com o Turman no carro.
Uhum.
E a gente tava falando um pouco disso. É muito engraçado, cara, porque eu vejo tanto o Turman que na hora de gravar alguma coisa assim, não, parece que não tem muito assunto, sabe? Sei lá, é estranho.
Uhum.
É... Aí a gente tava. Aí a gente tava gravando, falamos um pouquinho dele. É, tem novidade de luta chegando em breve. É, não posso falar ainda, porque ele pediu pra não falar. Mas. E aí a gente tava trocando ideia, falamos um pouco do Glover, falamos aí do. Aí eu pedi pra ele falar sobre a luta do Poatan. É, ele acha que o Poatan vai pressionar e vai meio que buscar a luta com o Adesanya. E eu falei que eu acho que ou vai ser tipo luta do ano, ou vai ser uma luta chata, monótona, assim, de muito estudo, tipo, marcando ponto, assim, sabe? De distância, com chute e tal.
Ah, eu, se fosse chutar aqui, eu acho que não vai ser chato.
Sério?
Eu acho que não. Porque
Porque
o Poatan sabe que ele não é o campeão. Então ele vai ter que ir pra cima. Porque se ele não for pra cima, ele perde.
Não,
porque
mas eu acho que o Poatan consegue dominar. É, eu acho que o Poatan consegue adesanar o Adesanya. Tipo, então, de ficar por fora e pontuando e... Porque se o Adesanya não buscar a luta, eu não acho que o Poatan vai conseguir entrar e engajar. Porque é muito arriscado, cara. Se o Poatan, se o Adesanya tomar uma postura 100% de counter-striking, é muito arriscado pro Poatan entrar e bater e tentar sair, tá ligado? Então eu acho que o Poatan vai manter mais na distância... E vai depender vai depender do Adesanya. Só que aí eu acho que inverte. Eu acho que o Poatan fica controlando a distância e o centro ali do Cage, com o Poatan sempre, com o Adesanya sempre de costas pra grade ali, ou próximo à grade sendo pressionado, e cutucando, sabe? Tipo, jab, golpe no corpo, chute. E eu acho que a gente corre o risco de ver 5 rounds assim e o Poatan leva tranquilo por decisão. Entendeu? Mas eu acho que vai depender muito do Adesanya buscar a luta, cara. Eu não acho que...
Eu acho que se o Poatan ganhar, ele só ganha por nocaute. Eu não acho que ele ganha por decisão, não.
Será?
Acho muito difícil. É porque ele não tem volume igual o Adesanya. O Adesanya tem muito volume. É,
mas o Adesanya é acuado?
O Poatan tem potência, né? O Poatan tem muito mais potência, mas volume, ele não tem o mesmo volume, né? Tipo, o Adesanya, ele toca muito por 5 rounds, né? Tipo, quinto round o cara tá tocando ainda, entendeu? Então eu acho que se o Poatan ganhar, ele ganha nocauteando. E apesar do Adesanya ser um contra-golpeador, como o Adesanya é o campeão, o Poatan tem que buscar a luta, que é o que ele falou que ia fazer, né, na entrevista lá, que eu não vou deixar o Adesanya fazer luta chata e tal. Porque se o Poatan fosse campeão, aí eu acho que ele tinha que ficar no centro ali e, se fosse o caso, dar uma giradinha e tal, e não ir pra luta mesmo, porque ele ia ser o campeão. Mas ele como desafiante, e ainda mais o Adesanya sendo o cara que vai ficar pontuando ali, se deixar o Adesanya vai girar, dar chute na coxa, igual com o Romero. Low kick gira, aí jab direto e gira, porque ele é o campeão. Só que eu acho que o Adesanya não vai fazer isso porque ele tá com vontade de se vingar, entendeu? Tanto é que nas duas lutas que ele fez com o Poatan, ele movimentou pra não apanhar, mas ele não fugiu da luta, nem na primeira e nem na revanche. Nas duas lutas ele lutou, inclusive teve um momento que o Poatan recuava e tentava dar uma girada e o Adesanya ia pra cima apertar. Então, como eles já se enfrentaram, eu não acho que o Adesanya vai ter medo, que é que nem ele teve do Romero, de tomar uma mãozada e ficar com medo. Eu acho que ele não vai ter medo, porque ele já conhece. Assim como o Poatan não vai ter medo do Adesanya, entendeu? Por isso que acho que vai ser boa, os dois já se conhecem.
Entendeu? Os dois já se conhecem, mas aí evolução por evolução, eu acho que o Poatan evoluiu muito mais do que o Adesanya. Entendeu? Eu acho que o Adesanya já era um lutador mais formado quando ele lutou com o Poatan. E o Poatan era um cara que tava relativamente no começo da... Quantos anos que eles lutaram, cara?
Então, mas aí...
Não foi, foi antes do Poatan entrar no Glory, por exemplo.
Mas aí você tava falando de kickboxing, né?
Eu tô falando de luta... Eu tô falando dos dois
porque
em geral.
Porque se for pensar, o Poatan só fez luta de luvinha de alto nível agora.
Mas aí eu tô dizendo... mas aí é exatamente disso. Eu tô dizendo, o Adesanya, de ser um lutador completo, eu acho que... nesses últimos anos ele estacionou muito mais e o Poatan evoluiu muito mais. Não tô dizendo, o Adesanya é infinitamente mais experiente, mas eu tô dizendo que tipo, não é o mesmo, é mais perto do Adesanya ser o mesmo lutador do que o Poatan ser o mesmo lutador assim, daquela luta de kickbox. É isso que eu tô querendo
dizer. Sim,
é porque
eu não consigo
me expressar.
É porque o Adesanya já tava lá em cima, né? Tipo assim, se você pegar a quantidade de lutas que ele tem de kickboxing, por exemplo, quando o Poatan começou ali a melhorar e tal, né? Pô, até o momento dele, pela quantidade de lutas, né? O Adesanya já tinha muita luta. Tipo, o Adesanya tem mais do que o dobro de lutas no kickboxing do que o Poatan. Né? Ele tem muito mais luta. É, e aí ele foi pro MMA e também tem muito mais luta de MMA. No final das contas, para mim é o seguinte, para mim o Adesanya é disparado o melhor do peso médio. E por questão de jogo, o cara mais perigoso acaba sendo o Poatan.
O Poatan, é.
Mas é isso que é curioso, né? Tipo assim, porque a gente vai pensar, ah, mas como lutador de MMA, quem é o melhor ali depois do Adesanya? Porra, tem vários. Antes do, tipo assim, superior ao próprio Poatan, em questão de jogo, como atleta de MMA.
Você não precisa nem ficar andando na ponta dos pés pra falar isso.
A questão é a criptonita do Adesanya, entendeu?
Exatamente.
Mas se a gente for pensar, porra, o Whittaker é mais lutador de MMA hoje em dia.
Mais completo, né?
Mais completo. O próprio Vettori.
Mais experiente. Aqui eles falam um termo tão legal que chama well-rounded.
Isso.
Não quer dizer mais completo e nem quer dizer mais experiente, quer dizer well-rounded, que é tipo, é uma mistura de mais completo com mais experiente junto, entendeu? É uma puta palavra legal. Agora, você mesmo, o Poatan mesmo fala, né? Ele fala assim, cara, era mais fácil eu lutar com o Adesanya e ganhar do que chegar até o Adesanya, olhando no top 5, top 10 da divisão ali, quando ele tava sentado aqui, ele não tava nem ranqueado.
Não, entende? E todo mundo sabe, ficou nítido. Eu falei isso lá no começo, que o Poatan chegou na disputa por cinturão com uma facilitada gigantesca do UFC.
Claro, porque a graça era essa.
Exato. Que era a parte do negócio. Você acha que iam botar... A gente falou isso no começo. Você acha que iam botar ele com o Derrick Brunson?
Imagina.
Pra quê? Pra estragar?
Imagina. Ele fez... A gente fez um vídeo uma vez falando de 5 lutas e foi 3. A gente fez uma previsão assim... super otimista que ele ia disputar o cinturão até o ano que vem. Lembra disso?
Sim,
que era 2023. Sim. Tipo, até o final do ano que vem, certeza que ele disputa o cinturão.
Tinha muita luta ali no meio do caminho que podia atrapalhar. E o UFC fez o certo, foi dando caras ali.
Exatamente.
Por exemplo, o Sean Strickland, ele teria um jogo eficiente.
Sim.
Só que o cara é tapado. E aí o UFC sabe disso. Botou um cara ali.
Que é tapado. E o UFC sabe disso.
Mas tinha luta arriscada. Mesmo o Borrachinha, por exemplo, muita gente podia falar, mas o Borrachinha não ia aguentar a trocação do Poatan. Provavelmente não. Mas o Borrachinha provavelmente ia fazer o que ele fez na última luta, dar queda e controlar e tal. E o Poatan hoje não tem como trocar jiu-jitsu com o Borrachinha, essa é a realidade. Hoje em dia eu acho que não dá ainda. É, porque o Borrachinha é um cara que é faixa preta faz sei lá quantos anos, entendeu?
10 anos, 15 anos.
Então tipo assim, o Poatan poderia se defender e não ser finalizado? Talvez até sim, né? Não sei. E aí entra um monte de outras variáveis, mas o que eu tô querendo dizer é que tinha muitos nomes complicados ali. Tinha o Jack Hermanson, que é um grappler, o Derrick Bronson, o próprio
acho
Whittaker,
que todos Matt era, também, era
Marvin Vettori. O Derrick Bronson era o pior.
Era o pior. Acho que era o pior, porque era o cara que ia só botar ele no chão, cozinhar e ganhar a luta na decisão via sono, mas ia ganhar.
A única chance ali seria realmente um golpe entrar, mas ia ser parecido como foi com o Kevin Holland. Kevin Holland é a mesma coisa, é um cara muito bom na trocação. Que podia nocautear o Derrick Bronson. Aliás, teve vários momentos ali que
chegou perto, né?
Tal. Só que o Derrick Bronson é muito bom de wrestling. Tipo, o cara é muito chato. Então a chance de dar ruim ali era muito grande. Aí a questão toda é pro lado do Poatan, né? O ideal é acontecer ele ganhar do Adesanya, aí vai ter revanche se ele ganhar do Adesanya, não tem discussão.
Provavelmente, exatamente.
Porque o Adesanya limpou a categoria, não tem como não ter revanche.
Sim.
E comercialmente é perfeito. Por mais que fique 3-0.
Vai vender pra caralho,
Poatan,
exatamente.
Vai vender.
Exatamente.
Aí teria que ter revanche. E aí o Poatan vencendo de novo o Adesanya, nesse meio tempo todo, ele tem que correr pra evoluir nas outras áreas. Porque no momento que ele venceu o Adesanya, o adversário dele não for mais o Adesanya, aí vai ser um Whittaker, vai ser um Vettori, vai ser esses outros caras. Aí ele vai precisar ter evoluído o suficiente. Porque
Mas aí... loucura por loucura, eu acho que o jogo dele ia casar bem com o Robert Whittaker, por exemplo. ou até com um vetor, assim, porque o Poitin tem uma defesa de queda boa e ele tem uma defesa de queda com uma mentalidade diferente, tipo, ele não resiste tanto à queda, porque ele usa a força para explodir, para subir. E isso é uma coisa boa. O Borrachinha faz a mesma coisa.
Eu acho que o Whittaker não, dificilmente ia segurar o Poitin no chão, porque ele não é tão forte assim. O Vettori eu já tenho um pouco mais de dúvida, porque o Vettori ele já é meio que compatível com o Poitin em porte, assim, não de altura.
Mas aí eu acho que a gente vê uma cópia força, da luta, né? Da Adesanya. Entendeu? Eu acho que o Poitin entrando, a gente vai ver várias lutas que vão se sair iguais à luta da Adesanya. Porque o estilo é muito parecido.
A realidade pra mim é que tanto o Adesanya quanto o Poitin, mas mais o Poitin até, eles são pesos médios que são quase meio pesados, né?
Sim.
Porque
sim.
O Adesanya é muito alto e comprido, só que ele não é tão forte. Ele meio que fica no meio do caminho, na verdade. Ele não
Poitin
é o médio, mas não é
com o Błachowicz, por exemplo, o Poitin ganhava aquela luta. O Poitin não perdia aquela luta pro Błachowicz.
É, porque não ia ter tanta diferença de força. O Poitin, fisicamente, é um meio pesado. Não tem como. Ele é maior que eu.
Tem, inclusive, uma aqui foto na Tinogueira, dele com...
Eu sou maior que o Minotauro, mas o Poitin ainda é maior do que eu. Tipo, ele é mais alto do que eu.
Eu quero até mostrar.
Muito mais forte.
Porque tem uma foto dele com o... com o Dominic Reyes. Que é
do tamanho do John Jones, né?
Que é do tamanho do John Jones, ó. Olha o tamanho do bicho. Isso foi hoje, essa foto é hoje.
Tem bastante diferença. Eu acho que o Poitin, independente do que acontecesse no peso médio, eu acho que ele devia se arriscar no meio pesado, quando o Glover já não tiver mais ali.
Eu acho que esse é o plano. Esse é o plano, ainda mais porque...
Se eu fosse ele, ganharia da Adesanya. Se fosse o caso defender, defende com a Adesanya e depois sobe pro meio pesado. Tenta ser campeão em duas categorias. Pela idade dele, ele não vai lutar tanto mais, porque não vai estar mais no auge. E aí se aposenta, entendeu?
Sim.
Pô,
sim.
Imagina o cara consegue ser campeão peso médio, sobe a meio pesado e aposenta, porra.
Caralho, né?
O cara que veio do Glory, tipo... E faz o que o Adesanya não fez, porque o Adesanya tentou fazer isso, né? Tentou ser campeão. Exato. Só que é o que eu tô falando.
Se eu fosse o Poitin, eu vi um meme genial, cara. Que era assim. Não era um meme, né? Era tipo uma tuitada, assim. Falou assim: imagina se depois de ganhar do Adesanya no Madison Square Garden lotado, o Poitin pega o microfone, joga o cinturão no chão e fala assim: eu não gostei de lutar MMA, não. Eu vou voltar pro Glória. Eu vim aqui só pra ganhar da Adesanya de novo.
Nossa, ia ser muita humilhação, né? Tipo, ele tira a luva, né? E fala,
tira a luva.
O objetivo foi concluído. Era só ganhar da Adesanya
de
novo.
Eu só queria vir aqui e ganhar do cara de novo. Nossa, cara. Que bosta.
Senhora, você é louco.
Cara, ia ser muito, muito foda.
Ia ser a maior humilhação da
mesmo
vida.
Mesmo se fosse um prank. Podia ser um prank, assim, tipo, dele fazer
só
isso.
Só de zoeira.
E depois, na coletiva, eu falo assim, não, eu tava brincando, gente. Obrigado aí pelo...
Nossa,
cara, ele ia parar o mundo por uma hora, até ele sentar na coletiva e desmentir. Os caras iam falar assim, não acredito que isso aconteceu.
Ia ser muito louco.
Já pensou, cara? Ai, caralho. Bicho,
então, mas eu queria ver.
Eu
tipo,
tenho uma ansiedade pra essa luta, como eu tenho por poucas lutas.
Eu já falei, eu tô mais ansioso por essa do que pelo Charles e Makachev. Que eu tô ansioso.
Charles e Makachev eu também tô. Eu acho que é igual, cara.
Eu
acho que é igual e eu acho que pode ter o mesmo resultado, assim. Pode ser luta do ano ou pode ser uma luta terrível, de chata, assim. Não deixar o Charles lutar.
Dia 29 de agosto, nenhuma das duas vai pra decisão.
Caralho.
Nem a do Charles e nem a do Poitin.
Vamos apostar na stake isso?
Eu aposto com você, se quiser.
Vamos.
Aposto sem doleta.
Vamos fazer.
Nenhuma das duas vai pra decisão.
A gente faz duas apostas, só por diversão. As duas lutas não vão pra decisão e duas lutas vão pra decisão.
E eu já tenho meus palpites, mas eu não vou dar agora porque...
Porque não precisa, o legal é que não precisa escolher, né? A gente pode só dizer que a luta não vai pra decisão ou vai pra decisão.
Sim.
Né?
Sim. E vai ser foda porque talvez... Eu não vou dar spoilers dos meus palpites das duas lutas, mas eu acho que eu vou tomar um hate... Mas...
Eu tenho certeza que você vai de Makachev e Adesanya?
Não sei, talvez.
Caralho.
Eu não vou dar spoilers.
Olha, eu consigo...
Não, Makachev...
Eu consigo entender
assim...
a pessoa que apostar...
Porque eu já falei na live do Parrumpinha, com o Parrumpinha lá, lembra? No Clube da Insônia. Eu já meio que falei ali. Eu falei, ah, eu acho que... Espero estar errado, porque eu já fui contra o Charles em, okay, acho que duas lutas, que eu errei.
Todas as lutas, 11 lutas,
não, eu fui contra o Charles. Não, o Chandler eu fui com o Charles, e contra o Gaethje também eu fui com o Charles. Até teve um cara que falou, é, você é baba-ovo do Gaethje, não sei o que lá. Eu falei, mas eu fui de Charles na luta contra o Gaethje. Os caras falam do Gaethje. Não, eu fui contra o Charles na luta do Ferguson. Aí ele ganhou do Ferguson.
Pera. Ele atropelou o Ferguson.
É, mas ganhou na decisão.
Mas ele não tomou conhecimento do Ferguson.
Aliás, essa é outra discussão que a gente pode entrar, hein?
Ele bateu no Ferguson por 3 rounds.
Essa é outra discussão que a gente pode entrar. O Makachev falou, o único cara que o Charles pegou que tem mais ou menos alguma coisa de luta agarrada foi o Ferguson e ele não finalizou. E aí?
Mas...
Porque esse argumento é usado contra o Khabib, né? Ah, ele só pegou o strike, não pegou ninguém do jiu-jitsu. E aí, se a gente pega o Charles, ele tem muitas finalizações, mas... Um ou outro ali realmente era bom de jiu-jitsu.
Mas o Charles também, uma coisa que a gente tem que entender também é que o Charles aproveita a mão pra finalizar a luta.
Isso, sim.
Entendeu? Não é aquele cara que tipo, ó, botou no chão, avança a posição e finaliza. Né? Igual o Buchecha fez esse fim de semana, por exemplo. É. Sai correndo e gruda na perna do cara.
Outra
o cara
opinião polêmica. Jeito. Outra opinião polêmica, então. Vamos, já que não tem luta, então.
Já que. Ó, não. E aí o Ciryl Gane e o Taito Iwasa, a gente não quer ver essa luta não, mesmo, a gente espera o fim de semana que vem. Continua, do Charles, aí que o assunto tá mais legal.
O que eu ia falar, assim, a minha percepção é de que quando a luta ia pro chão, por exemplo, se a gente vê quando o Charles vai pro chão com alguém e quando o Demian vai pro chão com alguém, a minha impressão é que o Demian, apesar do Charles dar muito bote e acabar finalizando mais, mas a minha impressão é que o Demian, ele... Tipo assim, meio que não depende do adversário. Ele vai achar e vai pegar. Sabe? Tipo, a sensação é que o Demian não é travado.
Vai buscando um jiu-jitsu diferente.
Você entendeu o que eu quis dizer? Tipo,
sim, o Demian
o Charles
tem...
às vezes pega um Ferguson da vida que se defende. O Charles não consegue acabar. E o Demian não parece que é assim. O Demian parece que se foi pro chão, acabou. Tipo, você entendeu?
Cara, mas você sabe que eu acho que... Isso era uma coisa que eu devia ter perguntado pro Charles, cara. Eu acho que às vezes o cara tem uma restrição mental ali, em que nem, o Ferguson não bateu pra aquele armlock, mas será que o Charles foi até o fim que dava pra ir? Tipo, então, sabendo que vai arrancar o braço, quebrar o braço do cara no meio ali, o cara acho que não faz isso, cara. Eu acho que nem pela... Na pior da
acho que depende do cara, né? Porque o Frank Mir a gente sabe que vai.
mas aí, tipo, é um cara... maior e de repente o Minotauro não tem a mesma elasticidade do de repente é muito mais fácil
ter quebrado o cara é muito mais forte, né?
O braço ali do que o Charles pega e você vê o braço do cara curvando, cara. Eu acho que o Charles não vai pra quebrar o braço do cara.
E outra coisa da discussão que me mandaram.
Porque até no jiu-jitsu você faz isso. Você pega, você força, tal, só que o cara bate, você larga. Você não força até quebrar o braço do cara, tá ligado? Eu acho que rolou um bloqueio mental ali que ele acabou falando: caralho, não vai bater, filho da puta aí. E largou, sabe?
E outra coisa que me mandaram no direct era tipo assim. Falando porque eu fiz um vídeo analisando a última derrota, tanto do Makachev quanto do Charles, né? Uhum. A do Charles foi contra o Paul Felder, do Makachev foi a única que ele teve, que foi contra o Adriano, né? A do Makachev...
Adriano quem?
O Adriano Martins, né? Acho que era Adriano Martins, que nocauteou o Makachev. É que eu sempre tava confundindo com o Adriano Moraes. O Moraes é o que lutou agora. Então, aí a questão que estavam falando é, tipo, faz um vídeo analisando as lutas do Makachev com os dois grapplers que ele lutou, né? Que foi o principais, né? O Davi Ramos e o Thiago Moisés. Porque ali a gente viu que o Makachev realmente não tem muito medo do grappling, né? Porque tentaram meio que botar esse discurso de ele não vai ser louco de derrubar o Charles. Não, ele vai ser louco de derrubar porque ele acha que ele é melhor. E aí que, na verdade, pode ser uma vantagem pro próprio Charles, às vezes, se ele conseguir achar a posição. Né? Mas nesse sentido do que a gente estava falando de pegar grappler ou striker, o Makachev acabou pegando. Você está falando, eu não ouvi, você mutou aí?
Ah, você ouviu meu espirro então, eu achei que eu tinha colocado no mudo.
Não, eu espirro, ouvi e depois você ficou mudo.
Eu apertei mudo e espirrei, aí eu falei, não mudou o botãozinho, aí eu apertei de novo e aí mudou. Aí eu falei, você tá me ouvindo? Você falou, não, que bosta. Desculpa aí pelo espirro, galera.
Não, então, aí no final das contas era isso. O Makachev pegou dois caras muito bons de jiu-jitsu, que foi o que o próprio Parrumpinha usou de exemplo, né? Falou, pô, pegou o Thiago Moisés, que é muito bom, pegou o Davi Ramos e tal. Uhum. Enfim, é uma luta que eu, foi o que eu falei, eu não acho que vai pra decisão, não só porque, ah, o Makachev ou o Charles. É porque o Charles, a forma como ele lutou das últimas lutas, ele não lutou pra ir pra decisão, entendeu? Então eu acho que ele vai fazer igual. Ou ele vai pra nocautear o Makachev na porrada primeiro, segundo round, que é bem provável, ou ele vai tentar uma finalização se o Makachev grudar e tal, e se a luta for pro lado do Makachev, eu acho que vai acabar sendo tipo um nocaute técnico, sabe? Eu não acho que vai durar até o quinto round. Então, seja a vitória do Charles ou do Makachev, eu não acho que vai ser cinco rounds.
Cara, apesar eu acho que de se der Makachev vai ser decisão. Eu acho que se der Makachev vai ser decisão.
Mas 25 minutos é muita coisa.
Mas pode ser tipo Charles atacar o primeiro, atacar o segundo, dar uma cansada e aí o Makachev começar, tipo, bota no chão e controla no terceiro, bota no chão e controla no quarto, bota no chão e controla no quinto. Leva uma decisão.
É que eu acho que o Makachev, ele é menos... Ele trava menos do que o Khabib, sabe? Tipo, apesar do Khabib ter até que bater bastante, porque, ó, se a gente for ver, até abrir aqui pra olhar. As últimas quatro lutas do Makachev, as quatro ele acabou. Duas no primeiro round. Tipo assim, não foi decisão, sabe? A última decisão que ele ganhou, as duas últimas, foi o Davi Ramos e o Armand Tsarukyan. Que são dois caras que têm um jiu-jitsu muito bom. Entendeu? Aliás, assim, a gente fala, né, ah, o Makachev não ganhou de nenhum top 5, mas, pô, se for pegar os nomes, que o pessoal fala, ah, não pegou nenhum top 5, não pegou ninguém de nome. Caralho, pegou um monte de cara bom. Não,
pegou cara bom, sim. Pegou cara bom. Isso daí eu não consigo hatear no Makachev. Me perguntaram, inclusive, o que que eu achava da luta e não sei o quê, e eu falei o seguinte, tem duas variantes que fizeram o Makachev ser o escolhido para essa luta.
Uhum.
Uma delas é, sem dúvida nenhuma, a influência do Khabib para a história. E a outra é o Benil Dariush ter se machucado bem na época que eles estavam procurando o adversário, que seria o próximo adversário. Porque a galera tem que lembrar que, inclusive, chegaram a marcar a luta do Makachev com o Dariush. E o Dariush saiu. Então, tipo, a primeira opção não era o Makachev pra essa luta. E aí e virou a falta de não tem gente. Ou ele já lutou com todo mundo, ou o cara que ele não lutou tá vindo de seis derrotas.
É, o Charles já ganhou dos caras que tava ali em cima.
Entendeu?
Então
não tem jeito. Não adianta mimizar a história. A gente tá torcendo por... Eu, 100%, tô torcendo pro Charles, 1000%. Acho que vai ganhar, inclusive. Mas eu gosto de filosofar sobre... Eu perguntei pra ele isso. Eu falei, cara, e se o cara te botar no chão e te amarrar e não te deixar lutar? O que que a gente faz? Mas... Porque é uma possibilidade. Agora, ficar mimizando, ele não merecia. Já tá lá, já tá marcada a luta, esquece. Entendeu? E não tinha. Você tem que olhar e entender não tinha opção. Na verdade, não tinha opção. Não tinha outro cara. Tinha que ser ele. E aí, entre ele e um outro cara, fizeram uma manobra boa pra jogar ele no top 6 ali, né? Deram o Dan Hooker pra ele ganhar e pegar a posição do cara. Ótimo. Mas não tinha outro cara. Não tinha outro cara. E aí, nas costas, assim, empurrando, que nem um rolo compressor, veio o Khabib. O Khabib, o Ali, que são caras de muita influência no UFC.
Eu tinha feito uma planilha até pra comparar, por curiosidade minha, nem fiz vídeo disso nem nada. Mas pra comparar as vitórias no peso leve do Makachev e do Charles.
Uhum.
Os dois chegaram em disputa do cinturão, porque se for considerar que agora o Makachev chegou em disputa do cinturão, vencendo dois caras ranqueados só. Tanto o Charles quanto o Makachev só ganharam de dois caras ranqueados e foram disputar o cinturão. Só que a diferença é que o Charles ganhou do Kevin Lee, que era o oitavo, e do Ferguson, que era o terceiro. E o Makachev ganhou do Thiago Moisés, que era 14º, e do Dan Hooker, que era o sexto. Mas do top 15 inteiro, os dois só lutaram com dois caras ranqueados.
E a gente tem
o Charles só pegou mais cara ranqueado aí depois que ele foi campeão, porque ele pegou o Chandler, que era o quarto, o Gate e o Poirier, que estavam em primeiro.
Na verdade, o Charles pegou os melhores da divisão fácil ali, tipo, né? E ganhou dos
caras. Mas antes disso, da disputa pelo cinturão, ele tinha pego oito caras seguidos que não estavam nem dentro do top 15. É.
E ele reclamava pra caralho que não conseguia luta, lembra? Os caras do top 10 não queriam lutar com ele. Ele tava... Quando ele encaixa a luta com o Tony Ferguson, ele tava reclamando. Ele ganhou do Kevin Lee e aí ele tava número 8. E ele falava que ninguém do top 5 aceitava lutar com ele. E ele não sabia o que fazer. E aí marcaram o Tony Ferguson pra ele.
Então, que é meio curioso, né? Mas é a mesma situação do Makachev.
É,
quantas vezes a gente ouvia que ninguém queria lutar com ele?
Exatamente, a mesma coisa, exatamente.
E não são só eles também, tem outros. O Tsarukyan, a gente já ouviu essa história. Vixe, tem um monte de lutador que a gente não fica falando aberto.
É porque
né,
não vale a pena pros caras,
exato,
entendeu?
Exato.
Tipo, tem um cara ali que
tem aquele outro cara que você falou lá, que era bom pra caralho. Como que era o nome dele? Eram dois caras que você falou, que o pessoal tinha comentado com você, não sei o quê.
O Sean Brady?
É, acho que era. O Sean Brady,
o
também,
Sean Brady
que também todo
e,
mundo
o Pat, e o Pat Sabatini. Os dois
que
do tipo do...
O Sean Brady que ganhou do Chiesa, não é?
Do Daniel... É, esse mesmo.
Que o Chiesa falou que também ninguém queria lutar com o cara. Ele falou, ah, foda-se, eu vou. Aí ele foi e perdeu.
Exatamente. O cara é uma trolha, cara. O cara é uma trolha. E a parada é a seguinte. A história é mais ou menos assim. Pô, tem um cara ali que não tá ranqueado, que tem 10 lutas e 18 finalizações, quer lutar com ele.
É, então.
Os caras falam, nem fudendo. Falando... Tipo, porque o cara não tem nada pra ganhar, entendeu? As pessoas têm que entender que você tem que lutar pra ganhar alguma coisa. Essa luta do Borrachinha com o Rockhold, por exemplo. O Borrachinha ganhou o ranking? Não. Mas ele tinha alguma coisa pra ganhar? Tinha. Publicidade, visibilidade, entendeu? Tipo, deixar o nome do cara em evidência, ele ganhou de um ex-campeão. Tipo, ele pode falar, fácil, eu já ganhei. O Romero chegou a ser campeão?
Não.
Ele já ganhou de 2 ex-campeões.
Mas bateu na trave várias vezes.
Entendeu?
Né?
É, exatamente. Com um discurso aí de repente ser 3, né? O Romero ganha a luta e não leva o cinturão, não é isso? Porque ele não bateu o peso?
É.
Foi isso, não foi? Ele ganhou e não pôde ganhar porque ele não tinha batido o peso, não é isso?
Eu me lembro sim. E o Rockhold é um puta lutador, que foi o que a gente falou desde o começo aqui.
É.
Que inclusive eu tinha falado. Eu falei, pô, ele no auge, eu não sei se ia dar pro Borrachinha ganhar. Mas é aquela coisa que o Rockhold sempre tinha aquela variável de entregar a luta, às vezes, né?
Ele é muito ruim. Ele não parece ser uma boa pessoa, sabe? Assim, tipo, ele é um cara muito, muito amargurado, assim.
É que assim, sabe o que eu penso? Eu tava pensando nisso, né? Eu falei, nossa, às vezes ele parece um cara meio arrogante, meio babaca e tal. Mas quando eu vi os vídeos do próprio UFC que mostrou ele e tal, ele parecia um cara legal. E aí, ao mesmo tempo, eu penso, pô, o Cormier, pra mim, é um dos caras que parece ser mais gente boa, assim, você vê ele conversando, a amizade dele com os caras e tal. E aí eu pensei, falei, pô, não é possível que o Rockhold seja babaca. Pode ser uma impressão que a gente tem. Porque eu falei, o Cormier não parece ser um tipo do cara que ia ter amizade com o cara se ele fosse...
Mas é diferente. Mas é diferente, porque como ele treinava com os caras, ele não... Eles devem ter um relacionamento diferente.
Quem é amigo já pode ter uma amizade diferente de quem é estranho.
É,
né?
pode ser.
Mas é o que a gente fala também, tipo, pô, se a gente for ver de fora, é o que a gente fala do Poitin. Quem vê de fora o Poitin acha que o cara é meio babaca, porque o cara não conversa, o cara é meio quietão, não sei o quê, e não tem nada a ver. Depois você conversa com o cara, você vê que a personalidade do cara é tudo diferente.
Cara, você já falou que o Poitin vai perder do Adesanya e acabou de chamar o Poitin de babaca, cara. Que coisa feia, cara. A gente boa, gosta de você pra caramba, vem na live outro dia com a gente.
Não coloque palavras na minha boca, não vem não. Quem falou mal do Poitin, inclusive eu, fui o defensor do Poitin aqui. Foi o Marcos Maluco, lembra?
Ah, mas ali
eu discordei dele na live e o cara, eu defendi o Poitin, tá vendo? Contra um cara que é meu amigo, inclusive. Ele falou que o Poitin não merecia estar no UFC, o caralho. Eu falei, não, tá maluco, não sei o quê, lembra?
É verdade. Ó, eu vou ler umas fotricas aqui pra gente encerrar o podcast de hoje. Porque não tem muito o que falar. A semana que vem
a luta do Sirgin e do Tuivasa não tem. Tipo,
o Sirgin vai ganhar. Eu acho ele um cara extremamente técnico e extremamente chato de ver lutar. É, eu não acho que ele é um cara agressivo, ele é um cara grande, técnico, grandes coisas.
É, ele podia focar mais em nocautear, tipo assim, pois focar mais em acabar com a luta.
É,
né?
Mas ele luta tipo point karate, que é que ele só vai marcando o pontinho da distância.
Não, é bonito, é
cara
legal.
Cara daquele
tal,
tamanho
mas...
lá, cara, é muito chato. Mas...
O Tuivasa, ele vem meio que surpreendendo muito, né? Já pensou? Já pensou esse cara?
Ia ser do, do, cara, ia ser do caralho. Porque se, eu, se é um cara que vai pra cima, pô, foda-se, eu quero ver esse cara lutar. Eu quero ver esse cara lutar.
Eu acho, eu sinceramente eu acho que o Tuivasa, ele vai pra cima, tipo, pra nocautear logo de cara e acabou. Uhum. Porque se ele ficar paradinho e fazer, ele vai fazer jogo de Sir Gainer.
Exatamente, exatamente.
Eu acho que ele tem que fazer o que ele fez com o Derrick Lewis. Tipo, ah, o Derrick Lewis, ele bate forte, foda-se. Eu vou lá e vou derrubar. Se ele fizer isso e conectar uma mão, ele pode ganhar mesmo. Mas é a maior zebra do card, né? Não dá pra discordar. Porque, o, tecnicamente, o Tuivasa só tem trocação e é a praia do Sir Gane.
É,
tipo,
é verdade.
Pro Sir Gane ganhar, tem que ser realmente uma mão que entrou, tem que ser um azar, né?
Uhum. É, galera, vou falar da Stake, www.stake.com. Entra lá. Tem dois códigos que você pode usar. Você pode usar o código do Diretaço, se você nunca se cadastrou, né, claro, que uma vez que se cadastra, já tá cadastrado, não adianta mudar, então se você não cadastrou, você pode entrar lá e cadastrar com o código do MMA Hoje, ou o código do Diretaço, entra lá, se cadastra, tanto faz, qualquer um dos dois tá de boa, é... a gente quer que a Stake cresça pra gente continuar sendo patrocinado por eles.
É bom, né?
Entendeu? Então entra lá, ou MMA Hoje ou Diretaço, o que você lembrar na hora, vai lá e cadastra. É... E fica
inclusive
ligado.
Amanhã tem Contender Series e tem as lutas do Contender lá na Stake. Eu sei porque eu fiz um vídeo hoje falando
que massa.
Do Contender Series.
E aí é o seguinte...
Tem três brasileiros, inclusive.
Tem várias coisas que complementam aqui. O Vini faz uns vídeos mostrando os favoritos pelo site da Stake, né?
É isso, a cotação.
E aí, toda sexta-feira, eu solto os meus pitacos. Eu faço as minhas apostas lá na Stake e posto os prints no Instagram. Aí você pode olhar e tentar
fazer... E
fazer
o contrário.
Cara... Cara, eu bato muito na trave com as mãos. Mas eu amo múltipla, cara. Eu não consigo parar de fazer múltipla. É muito legal múltipla.
Eu posso fazer a múltipla que for, eu sempre vou errar na última.
É foda, né? Mas, cara, o que eu vou começar a fazer, que eu sempre falo e eu não vou fazer, eu vou
não,
começar...
Já acertei algumas múltiplas só, né? Óbvio que não
é eu vou começar a fazer uma planilha. Inclusive, eu vou fazer pra esse evento, que é... Que dia que é?
O Contender é amanhã e o UFC é sábado, né?
O UFC é sábado. E sábado é o dia primeiro?
É dia 3, acho, né?
Dia 3, cara, tô completamente perdido, né? Dia 3.
Eu percebi.
É, inclusive, eu vou fazer isso, então. Eu vou começar zeradinho em setembro, eu vou fazer uma planilha, e aí eu vou fazer múltiplas e apostas individuais. Porque eu faço 5, 6, eu sou um maluco. Os caras falam pra não fazer múltipla, assim. Múltipla, os caras fazem, assim, 2, 3 palpites. Eu faço 5, 6, não tô nem aí. Mas eu acerto, tipo, 5 lutas. Entendeu? Tipo, métodos e o caralho. E aí sempre
tem
uma
que, coisa que dá
que merda. É uma luta que, por exemplo, o Leon Edwards com o Usman. Tipo, acontece uma merda e você fala, não acredito que esse cara ganhou essa luta.
Não, essa aí eu me fudi.
Entendeu?
Nossa, não gosto nem de lembrar.
Foda. E aí, e eu tinha apostado no Leon Edwards. É... Mas eu também tinha apostado no Aldo. Entendeu? E aí eu perdi
a minha
mão.
Eu fui de borrachinha e Usman, mas tipo assim, convicto, que eu falei, meu, dinheiro fácil.
Pois é.
Aí fui lá, botei dinheiro e
eu fui, morri. Quer ver? Eu não, porra, não lembro, cara, mas eu tinha ido...
Na do Aldo eu não apostei porque eu tinha muita dúvida de quem ia ganhar. Eu tava muito pro Merab, que foi o que eu falei, logo que casou a luta, lembra? Pra mim não é uma luta popular e tal, mas eu não tive coragem de apostar.
Eu tinha ido Jared contra o Léo Santos.
Uhum.
Desculpa pro Léo Santos, mas eu conheço o Jared, eu sabia que o estilo do Léo Santos com o estilo do Jared não ia dar pro Léo Santos.
Uhum.
Porra, eu vi o Jared dando canseiro no David Brent aqui na academia já, no treino.
Tá e vendo? O Léo Santos tem a idade do Glover, só pra lembrar. Apesar de não parecer.
Ele tem a idade do Glover e a disposição que eu tenho. Tipo, quase parando.
Caralho.
Né? O Glover é ágil, né? O Léo não é. E eu me...
Cagou no Léo Santos.
Pô, tô comparando o cara comigo. O cara vai ouvir isso e vai ficar honrado.
O cara é um atleta.
Léo, não, mas o Léo é lento. É isso que eu quero dizer.
O cara vai ouvir o podcast, vai ver um tiozão
Que 50 bosta, anos, nada a ver, né, esse cara falando. É, eu tenho a mesma idade dele, não vem não, ele tem a minha idade. Não tô brincando.
Mas ele pesa só a coxa esquerda.
É, então. Isso é verdade, isso é verdade. Tudo bem, cara, eu tô com...
Ainda mais se você voltar do Brasil, né?
Eu tô com... quando eu volto do Brasil, eu cheguei a voltar com 132 quilos. Eu tô...
Caralho.
Eu tô com 118 hoje.
Os caras vão te despachar no próximo voo.
Cara, eu não... Vai botar uma tarja overweight, né? Excesso de bagagem. Cara, é foda. É foda.
Mas você
vai ficando...
Você
vai
bicho,
ficando assim. Velho. Você vai ver. Você vai ficar velho também. Você vai...
Mas esses... eu já percebi, já. Eu pesava esses 70.
Esses hambúrguer que você come... Ah, eu comi um hambúrguer aqui. Esses três hambúrguer que você come, você engorda 10 quilos. Você
faz um mês de dieta. Com 70 quilos. Eu entrei na Tinogueira com 70. Eu cheguei a 98.
Caralho. Olha, escuta o que eu tô te falando aqui, ó. Escuta o que eu tô te falando. Dicas de dieta. Dicas de dieta.
Doces.
Olha lá. Então. Você fica sentado aí comendo doce e hambúrguer o dia inteiro. Aí, uma hora vai acontecer o seguinte. Agora, você fala assim, não, eu tô pesado, vou fazer... Aí você faz uma dietinha, tipo, 2 semanas, você emagrece lá 10 quilos, você fala, porra, tô bem de novo. O que vai acontecer é o seguinte. Um mês de dieta, você vai perder 5 quilos. E 2 almoços que você jaca, você vai engordar 8.
É.
E é simples assim. Só isso. Ah, uma merda. Churrascada daquela nossa lá, se você fizer 2 num período de 2 semanas, você vai engordar 8 quilos. Fácil.
É.
Fácil, não tem jeito. Ó, essa foi a dica da dieta de hoje. Não faça dieta.
Como alface de 4 no chão, como a Xuxa. Aí você vai emagrecer.
Que me lembrar da Xuxa. Puta que pariu, cara.
E de quebra, come, ela tá
grilo,
fazendo agora...
Tem bastante proteína, ó.
E agora ela tá fazendo propaganda da Shopee. Sabe a Shopee, não. O site lá que... Os negócios da... Acho que da China, nem sei. Porque eu não uso, nunca comprei nada. Mas é um negócio que você compra, os negócios baratos, né? E aí a propaganda é tipo ela vindo do disco lá, voador, igual era no programa dela,
nossa,
sabe?
Nossa, a Eteia.
E cantando a musiquinha, inclusive. Mas eu nem prestei atenção na musiquinha, porque essas coisas eu não guardo na memória.
Ela tá com 60 anos fazendo de cocotinha ainda, né? Não, não.
É, eu nem sei quantos anos a Xuxa tem. Nada a ver com o podcast, mas agora que eu tô curioso.
É, depois de falar de Serial Gain e...
59.
E tu e Vaza, a gente vai falar da Xuxa, porque tem tudo a ver com a minha.
59, caralho.
Uma tiazinha de 60 anos pagando de cocotinha.
Comendo alface de 4 com
comendo alface anos. De 4 no chão, cara. Alguém devia ter montado nela, na jumenta.
E grito, pegar pelo cabelo, dar um tapa na bunda e ficar...
Ai, vamos lá. Tiago Marreta, eu tô no site do Super Lutas, tá?
Uhum.
Tiago Marreta surpreende. Aliás, uma coisa pra confessar. Eu falei com o amigo do Super Lutas hoje, não é o Laerte. Como é que chama o outro, Vini, de Minas? Ele sempre escuta os podcasts, cara. Puta, foi mal, esqueci o nome.
O que? Você tá falando que é do Super Lutas?
É.
Que é do Super Lutas também?
Gente boa pra caralho, cara. Gente boa pra caramba. Tô tentando... Achei aqui, ó. Vou descobrir o nome dele. Quer ver, peraí. Ó. Vamos ver, atenção. Eduardo. E eu tava conversando com ele, não sei o quê. Ele me falou que mês passado, ou 2 meses atrás, o Super Lutas bateu o 5º site de MMA mais acessado do mundo.
Caralho.
Ficou atrás de MMA Fighting, MMA Junkie. O MMA Junkie é impulsionado pelo USA Today, que é um jornal gigante aqui, a maior empresa de jornal do Brasil, inclusive. Seria tipo
do Brasil, do grupo, não, dos Estados Unidos.
Dos Estados Unidos, seria tipo o grupo Folha, assim, sabe? E o site dedicado deles de MMA.
Uhum.
E muito forte, cara. Eu não sabia disso, não tinha noção. Mas, ó. É. Tiago Marreta surpreende, detona Paulo Borrachinha e faz desafio ao patriota. Mas estão em categoria diferente. Carioca revela situação indelicada com Mineiro durante corte de peso nos bastidores e desafia por luta no UFC 283, evento no Rio de Janeiro. Eu vou ler aqui rapidinho um pedaço da matéria. Ao que parece, uma nova realidade, rivalidade entre brasileiros está prestes a surgir. Ex-desafiante ao cinturão dos meio-médios, Marreta detonou as atitudes de Borrachinha durante corte de peso e ainda propôs um combate no Rio de Janeiro. Aí, abre aspas. Houve uma situação com o Paulo em que eu estava no corte de peso e ele com sua equipe entraram e começaram a pular na banheira fria. Ah, lá no UFC, sabe que tem aquelas
Sim,
duas
tem a banheira
banheiras,
quente
e a fria. E começaram a pular na banheira fria, que ficava ao lado da quente em que eu estava, fazendo festa. Não respeitaram aquele meu momento ali. É cu de cachorro. Ah, que ele tava no podcast do Verdun. Ele ainda que o Verdun bota assim, é, gente boa ou cu de cachorro? E aí acho que ele botou borrachinha, eu não vi. Ele ainda falou que estou apanhando pra todo mundo. Já que é assim, por que ele não aproveita e vem me bater também? Tem UFC no Rio de Janeiro. O momento foi revelado durante o quadro dos nossos ou cu de cachorro?
Falar que o cara tá apanhando de todo mundo, aí pediu pro cara responder também,
é,
né?
É, lógico. Os convidados... Blá, 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 blá. Que mais?
Eu vou falar pra você, hein, que no meio pesado, se for no meio pesado, eu acho que é uma luta legal pra caramba.
É uma luta legal mesmo. É uma luta legal mesmo.
Porque o Borrachinha é um cara que anda muito pra cima e é o que tá precisando pro Marreta meio que também acordar, sabe? Tipo, não ficar tão passivo, né? Apesar de que eu acho que, sei lá, pela última luta do Marreta, quando o cara andou pra cima dele, ele meio que se perdeu, né? Ele não conseguiu meio que bater ali. Mas enfim, eu acho que ia ser uma luta legal. Até porque quando é uma luta que tem raiva, que nem essa, que é uma treta, aí muda o pensamento do cara, entendeu? Tipo, o cara às vezes é mais agressivo quando tem treta. Então, sei lá, eu acho que ia ser legal.
É.
Pra uma última luta do Borrachinha ia ser legal, né? Já que não vai disputar cinturão, não vai lutar com o Vettori que já lutou, ele podia pegar e responder. Ele, tipo, ia aceitar. E se o Borrachinha quisesse ter mais chance ainda de se dar bem, era falar pro Marreta descer, já que ele que pediu a luta. Porque aí no peso médio, eu acho
exatamente.
Que aí é mais fácil ainda pro Borrachinha.
Não tem porquê.
Eu acho que é mais fácil pro Borrachinha ganhar.
Quer desafiar, vai pro peso do cara. Eu gosto do Marreta, cara. O Marreta deve ter ficado chateado de ter ouvido isso. Eles já tinham uma tretinha, não tinha? Ou era com, não, era com o cara de sapato, não era?
É cara de sapato,
é. É, porque o cara de sapato cortou peso pra ser reserva dele, não é isso?
É, acho que era uma história assim.
Teve uma luta e o cara de sapato cortou peso pra ser reserva dele. Tipo, foi lá pra ser reserva dele. Tipo, foi lá, cortou peso, ganhou uma grana, só caso caísse a luta dele, sabe? Uhum. E ele ficou bem chateado com isso. Ele ficou bem... Ele falou bastante.
Eu acho que devia ter todas essas lutas aí. Os caras tá se estranhando, bota tudo pra lutar.
Eu também acho. Olha lá, Daniel Cormier elogia coragem de Nate Diaz no UFC 279. O veterano foi elogiado pelo ex-campeão do Ultimate, que enalteceu sua bravura e afirmou que o Bad Boy nunca foi escolher adversário da sua carreira. Vamos ver o que mais que temos de notícia.
É, isso aqui. Aí tem que se admirar mesmo. O cara, do jeito que ele tá lutando quando quer, do jeito que quer, pegar o Chimaev, o maluco.
Cara, eu falei.
Tá de parabéns.
Aliás, ó, quem quiser assistir, tem um papo meu com o Durinho, andando lá em Salt Lake City de carro, que o Durinho quebra, que eu digo, como é que fala? Quebra? Breakdown? Ele faz a análise todinha lá de como vai ser a luta do Usman com o Leon Edwards e ele acerta 99%.
Só o final.
Se não,
que não
fosse,
né?
O chute. E aí a gente fala dessa luta, ele acha que... Eu perguntei pra ele na caruda, assim, eu falei, cara, você desmereceu um pouquinho ali o Chimaev? Ele, não, cara, já sabia que o cara era duro e tal. E ele acha que o Nate Diaz não dura nada lá. Aí eu falei pra ele assim, já pensou se o Nate Diaz ganha? Que bosta que vai dar.
E até a revanche com o Leon Edwards, isso é engraçado.
Não, é a última luta do contrato do Nate.
Ah, mas aí se fosse por cinturão...
Será?
Você acha que ele não ia lutar?
Será?
Contra o Leon Edwards, que ele quase nocauteou com uma patada só.
Caralho, né? Será?
Eu acho que ele ia... tentar ser campeão, e se fosse campeão ia jogar o cinturão no chão, sair fumando e ia se aposentar, do jeito que é maluco. É que pra ele ganhar do Chimaev tem que ser uma zica assim muito grande, porque o Chimaev é melhor que ele, né?
Ó, antes de sofrer nocaute brutal, Usman diz que tinha plano ousado para o quinto round contra o Edwards, abre aspas. Essa é a maneira que eu luto, eu queria uma finalização, seria uma técnica linda, eu poderia ter derrubado ele, mas eu queria muito uma finalização, e quando eu estava armando, e só Deus sabe o que eu estava armando, eu não acertei. Quem sabe quanto dano poderia ter feito, mas seria uma técnica bonita. O que mais? 44 anos, Rampage Jackson descarta a aposentadoria.
Puta que pariu.
Ah, olha aqui, ó. O Zabit Magomed Sharipov acaba com o mistério e explica a insatisfação do que culminou com a sua aposentadoria no MMA. Russo acusa o UFC de ter prometido uma luta pelo cinturão, mas voltado atrás em seguida. Caralho.
Ah, e o Belfort vai fazer a luta de boxe contra o ex-adversário do Jake Paul. Também era notícia.
Ridículo, cara.
Ah, pelo menos agora ele vai lutar contra um cara que tá ativo, não um cara de 59 anos.
Ah, o cara é bom?
É, ele só perdeu uma vez, né? E tem 10, 12 vitórias, sei lá. Ele é filho de um cara que foi campeão mundial,
e
inclusive.
Quantos anos a menos que o Belfort?
O cara tem 31.
O Belfort tem
14
tá com 45
anos.
Já? 46?
45, acho. É. Acho que é 45. 14 anos de diferença. Não, 14 anos o cara é peso pesado e o cara é boxeador
esses
mesmo.
Esse cara não então. Sabe a hora de parar, né, cara? Vai cair babando lá de boca aberta no ringue e daí vai falar...
Então, mas no boxe ele é o Vitor TRT, né? Ele é o Vitor...
Mas, cara, 45 anos contra um boxeador, o Vitor não é boxeador.
É... Mas ele tá aditivado,
ah, mas ele,
né?
Ele ganhou do
Holyfield.
Evander Holyfield.
Não, mas com 59 anos,
um
né?
Um tiozinho de, tipo, a idade da Xuxa.
Caralho.
Em seu
Holyfield
Instagram...
versus Xuxa. Quem come seu... mais alface de quatro?
Em seu Instagram oficial... Zabit afirmou que se decepcionou com o UFC, que teria oferecido uma chance pelo título e posteriormente voltou atrás. O russo se disse em lesões, mas descarta retorno para uma nova apresentação. Eu me recuperei agora, mas não me sinto como antes. A principal razão foi que eu não pude lutar. O UFC não me deu uma chance de título. Prometeram uma coisa e fizeram outra. Eles me prometeram e não cumpriram. Essa foi a principal razão pelo qual eu fiquei chateado.
Belo mato.
Que mais?
Pô, isso é motivo pro cara aposentar? Tomar banho, vai.
Ó, tem uma coisa legal aqui, ó. Comentarista Chael Sonnen falou que acha que o Rockhold deveria repensar a aposentadoria, que ele acha que o Rockhold tem lenha pra queimar. Eu concordo, inclusive. Eu acho que o Rockhold fica ali no portão
não,
da,
top 10,
do
eu acho
top
que dá
10 e ele dá porrada em muita gente,
sim,
muita
sim.
Gente.
No top 10 eu acho que ele fica, mas é que ele tá cansado de, pelo que deu pra ver, de perder peso, apanhar, tipo, ele já tá meio, tipo, pô, o cara já tem 36, acho, tipo, pô, o cara já tá, sabe, meio cansado, né? Tipo, porque ele já tem a grana, então... A preguiça, né? Acho que o cara já tá naquela de tipo, pô, pra que eu vou fazer tudo isso?
É.
Tanto é que ele tava em outra vibe, né? Essa luta, você vê? Ele levou os dois cachorros dele lá, ele ficava o tempo inteiro lá com os cachorros.
É,
e
mas
tal.
Ele tava. Ele, parece que ele tava em paz, ele tava confiante que ele ia. Que ele ia voltar.
É, ele tava confiante
tal,
que ele ia ganhar, né? É.
Exatamente.
Ah, mas vou te falar que pra um cara que tava sem gás, que nem ele tava, e do jeito que ele ainda durou na luta.
Foi muito
ele...
bem.
Ele me surpreendeu pra caralho.
E, cara, não pode deixar esquecer que esse cara lutou contra um cara que vai pra cima, dá porrada o tempo inteiro, entendeu? Tipo, Borrachinha, sim. Pode falar o que você quiser. Fala que ele não... Ah, mas ele não mexe a cabeça, ele, não, ele é ruim. Mas é um cara que vai pra cima e dá porrada o tempo inteiro.
Sim.
Não interessa se ele tá levando porrada ou se ele tá dando porrada. Ele tá em cima do cara ali o tempo inteiro, pressionando. Então, bicho.
Não, e o Rockhold morto, ele acertou uma esquerda no Borrachinha, que o Borrachinha dá uns passos pra trás, me dá uma balançadinha.
Uhum.
Tipo, e não só isso, porra, ele trocou jiu-jitsu ali, e, pô, ele tava morto. Segundo round, o cara já não tava aguentando ficar em pé.
Tava todo mundo morto ali, né? Ninguém levou em consideração a altitude, eu acho.
É, aquele card foi, foi em questão de gás, não. Foi sofrível, os caras tudo morto.
Foi foda, né? Olha, eu acho que a gente vai ficar por aqui. Se inscreve aí nos canais, segue a gente. O Vini tá em São Paulo, segue ele ali, Tim Nogueira Morumbi.
Eu quase não vou mais.
Shopping Morumbi no domingo, se quiser ficar esperando ali o Vini.
É no cinema?
Cara, eu tive o meu primeiro fã, o cara lá da churrascaria, lá em Salt Lake City, que a gente foi almoçar com o Borrachinha.
Ah.
O cara me chamou. E fez assim, se o Borrachinha topar fazer um post, um story, marcar a churrascaria, a gente quer dar o almoço pra vocês. Falei, caralho, que massa.
Uhum.
Aí ele fez assim, aí ele ficou me olhando, ele fez assim, você não faz umas entrevistas? Eu falei, eu tenho podcast. Cara, eu assisto teu canal, cara, que legal, obrigado, tá aqui, tá, não sei o que. Mandar um abraço, então, pro amigo lá, que eu não lembro o nome dele. Obrigado, amigo. Que merda. É, lembrando, então, que sábado tem esse UFC sensacional. Não quero falar mal, porque eu tô querendo que eles aprovem a minha ida pra Abu Dhabi. É, Ciryl Gane contra o Taito Iwasa. Cara, se aprovarem, eu vou.
Abu Dhabi.
Se aprovarem, eu vou. Tá pendente ainda o UFC. Porra, manda eu pra Abu Dhabi, UFC. Eu vou.
Qual que é o da Abu Dhabi?
É o Charles.
Ah, é a do Charles.
É a do Dillashaw. Cara, a gente tá esquecendo a luta do Dillashaw. Eu quero muito ver essa luta também. É, esse fim de semana, então, tem Ciryl Gane contra Taito Iwasa, Robert Whittaker contra Marvin Vettori e um monte de outras lutas. Resumido assim, né? Tomara que eles não ouçam esse episódio específico pra gente, que a gente cagou no evento.
Pô, mas a gente ainda fala, tem, porra, pensa, a gente podia ignorar os eventos.
Na outra semana, por sinal, tem o UFC 279, dia 10. Isso. Que tá muito bom esse card, inclusive. Ó, eu vou falar alguns nomes de interesse pra gente, tá? É, Norma Dumont, lutando no card preliminar. No card preliminar também temos
Carlos Drummond, aqueles
o de Andrade. É, aí temos o Chris Barnett, que é aquele gordinho que dança.
E dá mortal.
É, ele não ganha as lutas, mas ele dá mortal. É. Temos o Chamil e Uma Noites contra o Malhadinho. Lutão também.
Malhadinho no peso pesado, né?
Malhadinho
mais.
No peso pesado, isso mesmo. Aliás, o Malhadinho vai revolucionar essa porra. Você escuta o que eu tô te falando, cara. Porque ele vai ficar alternando ali entre meio pesado e peso pesado e ele vai tirar onda com os caras. Porque a diferença não é tão grande. Ele sobe um pouquinho, só o suficiente pra lutar no pesado e ele é muito ágil, cara. Muito ágil. É.
Não, e o jogo dele, ele ganha de 99% do peso pesado.
Então, exatamente. Johnny Walker contra Ion Cutelaba, abrindo o card principal. Tem uma luta ali que não precisava estar ali, não vou nem ler. Ji Jingliang contra o Tony Ferguson. Essa luta vai ser legal pra caralho também. Eu acho que o Lee vai matar o Tony Ferguson de vez.
Ah, eu acho que o Ferguson acaba aí.
Eu também acho. É, e aí a luta principal, que é o Chimaev versus Nate Diaz.
Que o Nate Diaz acaba aí também.
É um evento bem agradável pro pessoal assistir, ficar vendo os
lutadores. É o evento dos fins de carreira, né? Tipo, é o evento da aposentadoria. A galera vai acabar aí.
Essa vai.
Vai ser o festival de luvas sendo tiradas.
É. Galera, é isso aí. Que mais? Segue a gente, se inscreve, ativa o sininho. Faz essas coisas tontas que vocês têm que fazer aí, entendeu? Dá like, clica no joinha, aí entra o joinha e fala, porra, bicho, clica no joinha, meu irmão.
Clica em mim.
Porra, clica em mim, bicho. Eu precisava pegar um áudio dele falando clica em mim pra eu apertar aqui, né? Clica no joinha, aí aperta e faz, clica em mim, bicho, clica em mim, bicho. Cara, eu vou pedir na caruda, será que ele topa? E é isso, tá bom? Vamos até as minhas.